Sou eu, minha Amazônia querida, agora que são 9h19, horário de Brasília. E somos nós, porque estão comigo aqui no estúdio, olha, gente, infelizmente, a Roberta Amaral, que também conversaria conosco, ela que é assessora de projetos do IEB. Ela até estava me explicando ontem que, na verdade, o IEB acabou se envolvendo, né, pelo chamado da população que busca alguém que ouça, que possa ajudar, que possa fazer uma ponte. A Roberta tinha uma passagem marcada, tentou mudar, mas aquelas coisas, né? Ir para a Amazônia é mais caro do que ir para Miami. Então, para ela mudar a passagem, seria um dinheiro muito grande. Infelizmente, ela não está aqui conosco, mas estão a Luzia Santos Silva, ela que é representante do Fórum de Desenvolvimento Sustentável de Boca do Acre, é diretora do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, também o José Everaldo Vieira Melo, ele é presidente da Associação dos Produtores e Produtoras Rurais Agroextrativistas do Seringal Macapá, a APRACEMA, ele mesmo é conhecido como Macapá, e eles vão fazer um panorama do que está acontecendo, do que tem sido a vida deles nessa região dessa nossa Amazônia.
Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Luzia Santos Silva, bom dia.
Bom dia.
Bom dia a você também, Everaldo, Macapá. Obrigada por estar conosco.
Bom dia.
Chega
Obrigado.
bem pertinho do microfone para a gente poder te ouvir. A Luzia está bem já.
Bom
Inclusive,
dia.
bom
Obrigado.
dia. Obrigada a você. Já já nós vamos conversar. Vou conversar primeiro com a nossa dama, a Luzia. Ô Luzia, você representa uma população que trabalha em favor de uma ideia, que é o desenvolvimento sustentável, é uma outra economia para a Amazônia. Tem sido difícil fazer isso na região onde você mora, lá de Boca do Acre?
É muito difícil, né? É um trabalho que a gente já vem fazendo ao longo desses anos, acho que tem mais de 15 anos, né? 15 anos que a gente luta para que as populações extrativistas tenham suas áreas demarcadas, para que o extrativismo venha ter o seu valor devido, né? Mas a gente sempre encontra as barreiras, né, que não tá do nosso alcance a resolvê-las, né? E é por isso que a gente veio agora até Brasília, para que a gente possa conversar com os nossos administradores, né, que estão aí no poder, que é de competência deles resolver a nossa situação no Amazonas, incluindo os ribeirinhos, né, os extrativistas, os agricultores, né? A falta de reforma agrária tá gerando uma violência muito grande no campo, né? Dá para se considerar. Eu, ouvindo agora o que o rapaz estava falando, né, o
O
Edmundo,
Edmundo da
dá
CPT.
para sentir o quanto aumentou a questão da violência no campo durante esse ano, 14 assassinatos, isso é os que a gente sabe, e os que estão já na mira desse pessoal aí. Então, a gente está na Boca do Acre muito assustado, né? O sul de Lábrea também, a gente sabe que tem companheiros da CPT ameaçados, né? Pastores ameaçados, extrativistas ameaçados de morte, né? Inclusive eu, há poucos dias estive no Seringal Macapá, e aonde andaram me procurando lá, cadê a mulher que está aí fazendo a reunião e distribuindo terra? Não era, eu não estava distribuindo terra, né? Mas eram dois sujeitos que estavam lá e a gente se sente ameaçado. Então foi essa razão que faz a gente chegar até aqui. Eu, em nome do Fórum Local Sustentável de Boca do Acre, venho até, agradeço muito à rádio, né, do Amazonas, que dá-nos a essa oportunidade de vir aqui fazer esse apelo ao nosso governo federal, inclusive ao INCRA, né? Hoje a gente vai ter uma reunião com a ouvidoria do INCRA, mas a gente quer muito falar com o presidente do INCRA, porque tem coisa que é da competência do INCRA, né? A gente está focando aqui, trazendo em pauta o Seringal Macapá, que é uma região de 5 mil, são 5 mil hectares, né, Everaldo?
5.302 hectares.
Isso. Lá se encontram 105 famílias que já foram despejadas, que as lideranças estão ameaçadas de morte, a qualquer momento podem sofrer mais um despejo. É uma área de extrativismo muito grande, né? Um potencial de madeira muito grande, está cercado por grandes fazendas, né? E me admira muito que nos órgãos que a gente passou até agora, diz o Terra Legal, diz o SPU, que é prioridade Boca do Acre, Sul de Lábrea, por causa da violência que está sofrendo os camponês, regularizar, fazer isso. Só que se é prioridade, então vá e faça o trabalho, faça a reforma agrária. Não adianta mandar a Força Nacional para lá e depois manda regularizar a terra, mas chega lá o Terra Legal e diz: não, na área de conflito nós não mexemos. Chega o ITEAM, que é do Estado, na área de conflito nós não mexemos. O INCRA diz: não, aqui é a possibilidade de ter um título, aqui nós não podemos entrar. Então, quem é que vai resolver essa situação? A gente vê que a situação se agravou muito agora, quando aquela senhora aqui do sul de Lábrea, né, foi preciso a Força Nacional tirar ela e se retirar, porque até eles estavam ameaçados.
A própria força foi ameaçada,
não é?
Né?
Como é que fica o nosso governo? Quando o SPU vai até a área, que quando chega lá diz que é suspenso o trabalho por algum motivo, e a gente sabe que o motivo é pressão.
Ô, Luzia, deixa eu só te interromper para falar esse nome, gente, que eu não lembrei. É SPU, que é Secretaria de Patrimônio da União.
Da União, exatamente.
Uhum.
Né?
Que é mais um ator nesse, né?
É. Então, veja como que é grave essa situação. A gente está sentindo na época do poder militar. Eu vejo aqui agora a irmã Angélica teve que sair lá de Manicoré, né, do Maitá. Ela teve que sair porque começou a se falar na regularização fundiária e ela estava sofrendo fortes ameaças de morte. Teve que sair. Então, eu sinto como aquela época do poder militar, que o poder militar é quem mandava, as pessoas tinham que fugir, eles matavam. A gente está sofrendo lá no Boca do Acre pressão psicológica. Hoje, agora há pouco, alguém me ligou e disse que cara que se dizia do IPAAM, né? Eu falo com segurança porque as pessoas que me passou essa notícia agora...
Que é o Instituto de Meio Ambiente lá do Amazonas.
É, exatamente. Foi lá na área agora, dizendo para o pessoal que são poceiros numa determinada área, há algum tempo já, diz que é para o pessoal sair, ou eles iam multar o pessoal em R$80 mil, e o cara acompanhado com o puxa-saco lá da fazenda. Né? Então, isso é muito sério. O nosso governo... Eu acredito no governo Dilma ainda, eu ainda acredito na ouvidoria do INCRA, que vai nos ouvir, né? Uhum. Eu acredito nesse povo, acredito na Polícia Federal, que está aí, que deve agir, na Força Nacional, que vá, mas não tem Força Nacional, não tem Polícia Federal que vá proteger a vida de Cosme Capistano, que vá proteger a vida do Everaldo, se o nosso governo não priorizar os conflitos. Nós estamos cansados na Boca do Acre de ouvir o governo dizer que o conflito é depois. Nós temos que se preparar para enfrentar o conflito. Então, que enfrente logo. Ontem eu falando com alguém do INCRA e essa pessoa pedindo a pauta para hoje. Qual é a pauta? Tal, tal, a gente quer regularização fundiária, quer que se faça um levantamento no Macapá para um projeto agroextrativista. E a pessoa disse assim: ah, eu não sei se a gente vai poder ir, se o INCRA vai poder ir, porque essa questão aí é uma questão um pouco complicada, demorada, e o INCRA está com a sua pauta cheia e está muito em cima da hora para isso, sim. Só que para a pessoa morrer não tem hora, né?
Uhum. Precisa priorizar isso,
exatamente,
né, Lucia?
Precisa priorizar. Eu acho que é importante, nós não queremos que Boca do Acre aconteça igual aconteceu em Rondônia, uma chacina que morreu 11 pessoas, que aconteça igual aconteceu no Pará, que morreu a irmã Dorothy, em Chapuri, que se foi o Chico Mendes, que aqui em Mato Grosso, agora há pouco, no sul de Lábrea, foi o companheiro Dins, e é outros e outros e outros, né?
Deixa eu até te pedir licença para colocar o José Everaldo Vieira Melo Macapá na nossa conversa, porque nesse tema de ameaça de morte, ele está entendido, né, Macapá? O que tem acontecido, de que forma isso tem acontecido, qual é a situação hoje daqueles que vivem nesse Seringal Macapá?
Olha, Beth, o que acontece muito hoje no Seringal Macapá é... principalmente depois que aconteceu um despejo, as famílias passaram 7 meses debaixo de uma lona, passando fome, necessidade, dormindo
resume
junto com o cachorro.
Para nós essa história. Entendeu? Qual é a situação fundiária hoje desse seringal onde vocês estão? Quem despejou? Como é que foi isso?
Olha, o despejo aconteceu por um eliminado que o senhor Juarez Carlos Brasileiro conseguiu em Boca do Acre.
Ah, ele conseguiu uma liminar dentro de um processo. Isso. E aí quem foi executar o despejo?
Quem foi executar o despejo? A Polícia Militar de Boca do Acre, acompanhado com dois oficial e 40 jagunços da fazenda.
Sim, e aí mandou sair imediatamente?
Imediatamente eles pediram para nós se retirar das casas, entendeu? Dizendo que levar nossas coisas para um depósito, depósito esse que até hoje nós estamos por saber, entendeu? E de imediatamente, dois dias depois, nós voltamos na localidade.
Saímos com a roupa do corpo?
Saímos com a roupa do corpo. Não deixaram nós tirar nada, 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 às vezes nada. Saímos com a roupa do corpo. Dois dias depois, voltamos na localidade e as casas nós topemos só em rumo de cinza.
Estava tudo queimado?
Tudo queimado.
E os animais?
Eles levaram. Galinha, porco, pato, o que tinha eles levaram. Saquearam tudo.
Meu Deus. E particularmente você, por ser essa liderança, tem sido visado, tem
muito,
acontecido com você
muito, muito,
essas
muito.
Ameaças?
Isso. Agora há pouco, tem uns 4 meses atrás, foi 2 cidadãos na minha casa. Infelizmente, graças a Deus, eu não estava em casa, eu estava para o mato, que eu estava quebrando castanha, que eu vivo do extrativismo, né?
Uhum.
E quando eu cheguei, eu vi rastro de pessoas lá na minha casa, então topei com um rapaz, meu vizinho, e ele falou, olha, Veraldo, teve 2 pessoas aí, 2 cidadãos. Eu até falei para ele, o que que eles vieram fazer? Você perguntou, ele disse, não, não perguntei, mas eu ouvi uma conversa deles, falando que era para chegar na sua casa, fazer o trabalho e voltar de imediatamente. Graças a Deus que eu não estava em casa, né? E sem contar as ameaças que as famílias passam lá, né? O fazendeiro, de vez em quando, manda recado por vizinhos próximo da localidade, que fala para o pessoal lá que amanhã ou depois vai ter um despejo. E agora que vai ser, a coisa vai ser feia, né?
Uhum.
Então, o que acontece?
Sim.
Hoje, os companheiros foram pegos de surpresa uma vez, né? Só que agora eles estão se preparando. Esse é um medo que, meu Deus do céu, tenho orado muito a Deus para isso não acontecer. Porque agora,
você disse que o pessoal está se armando.
Se armando. Porque da primeira vez eles passaram por um despejo e foram pegos de surpresa, ficaram sem nada. Acabaram com tudo, né? E agora não. Agora eles estão se fortalecendo. Porque eles já disseram para mim, senhor Veraldo, olha, nós confiamos no senhor que está na nossa frente. Fala por nós. Mas que Deus o livre, aconteça outro despejo, pessoas chegar a fazer do que fizeram com nós, vai ser diferente. A primeira vez ninguém não fez nada com ninguém. Só que agora vai ser diferente. O que que eles querem dizer com isso?
Uhum.
E ninguém não quer que aconteça um derrame de sangue, né? Então o que que a gente quer? Que as autoridades que têm competência para fazer a regularização das terras, meu Deus, que tome providência, que não deixe isso acontecer.
Ô Everaldo, qual é a situação, né? Aqui a gente chama de Seringal Macapá.
Isso
é um antigo seringal? Em que região ele fica? E por que esse fazendeiro chegou a conseguir uma liminar? Ele alega que ele é dono dessas terras?
Isso. Agora veja bem como é que é as coisas. Ele tem 9 mil hectares titulada no Seringal Granada.
Quase o dobro do seringal de vocês, onde moram
isso
todas
mesmo.
Essas famílias. São
veja
quantas?
Bem. São 105 famílias.
Uhum.
Ele tem essas 9 mil hectares no Seringal Granada. Então fizeram um mapeamento do Seringal Granada em cima do Seringal Macapá. Para você ver como é que é.
Peraí, como se as terras onde estão o Seringal Macapá fizessem parte do
Seringal Granada.
Granada.
Isso mesmo.
Uhum.
Em cima desse documento, ele conseguiu eliminar na justiça. Na época, as pessoas que diziam nos representar foram convidadas para uma audiência, só que não compareceram. Então, só quem compareceu foi o fazendeiro. Por isso
Entendi.
Que ele conseguiu eliminar. E fez do que fez com todas as famílias.
E em que situação vocês estão lá? Vocês são assentados? Já estavam lá desde antes? Qual é a situação legal desse seringal hoje?
A ocupação. Ocupamos o
há
seringal, só
tempo?
Que tem pessoas lá há mais de 30 anos. Por seres antigos. Tem pessoas com 30 anos, tem pessoas com 13, tem pessoas com 14, tem pessoas com 8. tem outros com 7 anos, e por aí vai.
Uhum. E qual é o interesse desse fazendeiro em ampliar? Ele cria gado, ele quer madeira, o que está? Qual é assim, o olho grande, vamos
Olha,
dizer, dessa região?
Hoje, a visão dele nessa área é a madeira, porque ela é uma área muito rica no potencial de madeiras de lei, entendeu? Na questão do extrativismo, é uma área muito rica de castanha, de copaíba, de açaí, de andiroba, certo? Então, ele visa muito isso, até porque ele é um madeireiro. Ele é um pecuarista e é madeireiro. Então, Entendi. A visão dele hoje na área é a madeira que se encontra em cima daquela área. Entendi. Que ela é rica, rica, rica. É só a pessoa indo lá para ver.
O Everaldo, vocês já chegaram a fazer denúncia, foram à Polícia Civil, lavraram um boletim de ocorrência?
Isso, isso.
Qual é a situação dessa investigação?
Olha, no momento está tudo parado. Entendeu? Eu fui na delegacia, quando eu fui ameaçado de morte, cheguei lá, contei para o delegado a situação, levei testemunha, certo? Infelizmente, ele fez o boletim de ocorrência. Só que está tudo quieto, ninguém não veio falar nada e as ameaças continuam acontecendo.
Uhum.
E eu, sinceramente, eu falo aqui sem um pingo de sobrosco, que nem ontem eu estava conversando com meus companheiros e estava falando para eles, gente, olha, infelizmente eu tenho uma coisa para dizer. É muito bom a gente vir falar com as autoridades, conversar, explicar para eles a situação daquelas famílias, não só da minha localidade, mas na região de Boca do Acre. Só que agora eu temo em voltar, né?
Uhum.
Porque nós estamos denunciando, nós estamos falando a realidade.
Então, depois disso, você se sente ainda mais visado.
Mais visado ainda, meu Deus do céu. Uhum. Sabe Deus o que vai acontecer quando eu voltar lá, né? Então, é uma coisa que a gente fica muito apreensivo, né?
Você gostaria de entrar nesse projeto, vamos dizer, de proteção das lideranças da Secretaria de Direitos Humanos?
Olha, eu acho que eu gostaria, porque eu tenho pela minha vida.
Uhum.
Até porque eu sou a pessoa visada lá de dentro.
Entendi. Né?
Então,
se chegaram
eu sou
aí
o presidente
lá
da associação,
uhum,
eles querem as pessoas que estão na linha de frente. Ele não quer saber do posseiro que está lá trabalhando, não. Eles querem as pessoas que estão na frente.
É porque a liderança, né, gente, aqui vai
isso
agregar as forças, vamos dizer assim, né?
Isso
vem
mesmo
na linha de frente. Eu vou pedir licença para voltar a falar com a Luzia. Ô Luzia, esse seringal teu tem um nome danado, né? Que é o Prainha do Inferno.
É, Prainha do Inferno.
Conta um pouco a história desse seringal e a história de vocês, como
certo
o Everaldo fez aqui sobre o seringal Macapá.
Sim. O Prainha, ele tem uma ocupação já há alguns anos, né? E tem uma senhora que se diz que é dona desse seringal. Ela mora lá, acho que tem uns 15 anos que ela mora dentro do seringal. Mas, pelo fato do registro da terra dela ser muito grande, existe boa parte dessa terra ocupada, né? E o SPU esteve em Boca do Acre e ia regularizar essa terra, não é? Era por onde o primeiro passo que eles iam dar ia ser pelo seringal Prainha. E então, por algum motivo, o SPU teve que suspender a ação por algum tempo, acho que agora para agosto, que eles estão voltando lá. E o que aconteceu? Ela começou a achar que ela ainda dava tempo ela fazer alguma coisa em cima da terra para requerer essa terra que o pessoal estava ocupando há algum tempo, né? E isso, o que aconteceu? Ela está apoderada por dois policiais do Estado, né? Já teve alguns.
Como
barracos.
Assim ela está apoderada?
Apoderada, sim, porque ela está usando esses dois policiais para botar fogo em barraco, né? Para pressionar as pessoas que vão entrando lá, inclusive esses
policiais dias, militares.
Exatamente, da Polícia Militar que está em Boca do Acre, né? E botaram fogo em barraco já com tudo, as coisas das pessoas dentro. As pessoas deram a saída, eles foram lá e colocaram fogo já em 5 barracos, não é? E aí eles estão proibindo as pessoas passagem do caminho. Inclusive o rapaz da Comissão Pastoral da Terra ia fazer uma reunião lá dentro. Há poucos dias foi barrado por ele, né? E ele disse para o rapaz que saísse dali de imediato, porque senão ele ia mandar bala, ele ia matar inclusive esse rapaz estava ele.
Mas espera aí, Luzia, os policiais ficam permanentemente lá?
O dia inteiro. o dia inteiro. Eles, o pessoal ir trabalhar lá, que agora eles ficaram refugiados, ficaram sem casa, mas eles querem ir trabalhar, eles têm que ir de madrugada e voltar à noite, porque eles estão proibindo a entrada pelo canto que o pessoal passava. Lá eles estão, né? E então eles ficam durante o dia.
Uhum.
E isso é muito sério. A gente foi na delegacia quando o Cosmo sofreu essa ameaça. Nós fomos lá, fizemos o boletim lá para o delegado. O delegado disse no final que ia chamar o policial a atenção, mas que não podia fazer muita coisa, porque uma que ele achava que a terra era da senhora lá, e outra que ele não garantia a vida nem dele, inclusive, imagine de outra pessoa. Foi o que ele falou para nós, foi isso.
O delegado da Polícia Civil?
É, o delegado do município do Bairro.
Tá difícil, né? Nem o delegado está se garantindo.
Pois é, nem ele.
O negócio
foi
tá...
essas palavras que ele disse, né? Ele disse, não garanto nem a minha vida, que estou com tanta gente preso aí. Daqui a pouco vem um aqui e pode me matar. Posso ser que eu vá em casa, algum deles escape e me mata. Então, não posso garantir a vida de ninguém. Eu só peço a você que tome cuidado. Né? Foi o que ele disse. E aí a situação continua, né? Há poucos dias um carro ia passando lá, eles achando que o pessoal estava teimando em entrar, meteram fogo no carro, por pouco que não pega no tanque do carro, está lá, o cara foi no delegado, o delegado de imediato mandou consertar o carro, só que esse tiro não partiu do
PM.
Do PM, partiu do marido da viúva, né, que estava com ela, partiu dele o tiro. Ele achando que o pessoal estava entrando para ocupar a terra, era mais gente, então ele sacou da arma e atirou. E
quer dizer, está todo mundo armado também por lá, né, Luzia?
Exatamente. Né? Então, o Seringal, Prainha, o povo lá está sofrendo também essa ameaça. Né?
Uhum.
É, não estou falando aqui de uma ocupação recente que teve, que a gente considera ilegal. Eu estou falando aqui de uma ocupação antiga. Inclusive, o delegado nos disse lá, conversando, ele disse, não, ela não vai mexer com esse povo que está lá para dentro. O problema dela é que esse povo que entrou agora. Eu disse o seu delegado, mas nós não estamos aqui falando dessa situação, nós estamos falando da entrada desse carro que entrando, que não tinha nada a ver com a questão, e o marido dela, assustado, atirou no carro. Então isso é muito sério, né? Ele, não, mas é que esses poceiros antigos, ela não vai mexer. Só que depois disso eles foram lá e queimaram 5 barracos de pessoas que têm 10 anos em cima, que têm 5 anos em cima da terra.
E ela faz o que com essa terra, a parte onde ela está? Que tipo de atividade ela
desenvolve? Ela não faz nada. Na parte dela, está lá, está cercado, né? Que lá o pessoal considera que é dela, tem uma cerca. Né? Eu não sei, eu nunca vi gado dentro, não sei se tem gado, eu nunca me aproximei da sede da fazenda dela.
Melhor não, né, Luzia?
Exatamente, nunca me aproximei. Mas a outra parte era mata mesmo, capoeira, que estava lá abandonada ao longo do tempo, o pessoal ocupou faz um bom tempo já.
E a proposta de vocês como moradores é transformar isso, efetivar essa legalização como uma área de agroextrativismo?
Não, lá a gente não pensa numa área de agroextrativismo. A gente quer que o SPU vá lá, que é uma área de várzea, né? E que ele vá, dê a documentação da terra, porque pode ser um assentamento de agricultura familiar, que é próximo à cidade, né? O pessoal de lá já colhe muita banana, já colhe muita verdura, né? Inclusive tem muitos deles que vendem verdura no mercado de Boca do Acre. Então, a gente quer que regularize a terra, até porque, depois dessa invasão que teve, o pessoal está sem ter até como financiar, não tem como fazer nada, porque não tem o documento da terra.
Uhum.
Né? Então, a gente quer fazer lá um assentamento de agricultura familiar, né? Que seria bom para a Boca do Acre, e que ia ter lá umas 30 ou 40 famílias num lugar, onde, se eles perdem essa terra, vai ser todo mundo desempregado e vai para a periferia da cidade. São 40 famílias desempregado dentro de Boca do Acre, né? Então, por isso que é importante essa regularização de terra. Em vez de ficar na mão de uma pessoa que nem está trabalhando a terra, distribua, regularize essa terra para essas famílias tirar dela o sustento, é melhor do que ir para a cidade, para inchar a periferia da cidade.
No caso do Everaldo, já há essa proposta do agroextrativismo? Isso, a ideia é essa?
A ideia é essa, porque...
O que vocês gostariam, de que forma vocês gostariam que essa terra fosse regularizada?
Olha, a forma que a gente gostaria que essa terra fosse regularizada, porque as áreas, os lotes, já estão cortados todos de 50 hectares. Né? Então, em cima de cada lote tem um potencial muito grande de castanha, de açaí, da andiroba, da copaíba. Então, a maioria das pessoas já sobrevive lá dessa forma, do extrativismo, né? Então, para a gente, é um projeto bom, já que a gente já trabalha com isso, né?
Uhum. E isso ajudaria a preservar também a região. Ali onde vocês estão, qual é a situação no entorno? Porque Boca do Acre eu conheço, uhum, e lá a gente já vê praticamente tudo desmatado, né?
Não, a nossa região ela não tem muito desmatamento, uhum, por enquanto, né? Agora, o que nós estamos temendo, eu mesmo estou temendo agora, é porque depois que o pessoal ficar sabendo dessa ida do STU, que nós temos uma parte do Seringal também que é área de várzea, entendeu? Uhum. Então,
tá, gente,
muitas
olha,
pessoas
então toda,
ao redor...
toda a área de várzea, deixa eu explicar, porque nem eu sabia isso. Ah. Tudo que é área de várzea tem esse outro órgão,
isso,
essa Secretaria de Proteção, isso, não é isso?
É.
Da, de Patrimônio,
é,
né?
Da União,
da União, que é quem cuida, né? Isso. Então, por isso que ele está se referindo.
Isso. Aí, o que deixa a gente apreensivo? É que muitas pessoas ao redor estão entrando e fazendo derrubadas grandes.
Uhum.
É por isso que nós queremos que as autoridades tomem providência, certo? Porque senão vai acabar esse potencial de extrativismo. Você sabe aonde faz uma derrubada, meu Deus.
Uhum.
Ali acaba com tudo, né? E ninguém não quer isso. Porque nós queremos a floresta em pé. Por quê? Porque é dela que nós tiramos nosso sustento, é dela que nós criamos nossos filhos. E ninguém não quer vir por centro da cidade passar fome e necessidade. Uhum. Você sabe o que acontece quando a família vem da colônia, sem ter para onde ir, o que vai acontecer? A primeira coisa que acontece é os filhos mesmo começar a fazer coisas ruins, roubar, matar. Ninguém não quer isso para nossas famílias.
Como é que vocês vivem lá, Everaldo? Fora essa parte, né, uhum, da atenção, como é o cotidiano de ser um extrativista? A gente imagina isso, essa vida na cidade, daqueles que vieram do campo, que não tem um preparo para disputar vaga em mercado de trabalho, né?
Isso.
E aí vem os meninos ficam revoltados, os meninos querem ter coisa, entram naquele universo do consumismo e eles querem ter coisas. Lá no Seringal hoje, como é a vida de vocês? Ainda é uma vida bastante comunitária?
É, comunitária. Nós temos a escola, temos um agente de saúde atuando na área, né? E é o nosso cotidiano, dia a dia nosso, de manhã cedo sair para o mato, quando é na época da castanha, quebrar a castanha. Por essa época, está chegando a época de fazer a colheita do óleo da copaíba e ajuntar a andiroba. É que tem todo um processo, a andiroba tem um processo muito grande para você conseguir extrair o óleo dela.
Uhum.
Né? Agora mesmo também está chegando a época do açaí, que a maioria dos companheiros tira açaí para vender, né? Infelizmente nós não temos a área regularizada, ainda estamos pela mão do atravessador.
Entendi.
Que é uma coisa que deixa a gente muito constrangido. Enquanto que uma lata de castanha pela cooperativa custa R$32, os camaradas chegam lá dentro pagando de R$10, R$12, e você se sente obrigado a vender porque você não tem o documento da terra para chegar para uma cooperativa e dizer, olha, a gente tem toda a documentação, tanto da terra que nem da associação. Graças a Deus, a associação
está regularizada.
Regularizada, toda documentada, bonitinha. Mas falta a regularização da terra.
Uhum.
Sem esse documento não adianta, né? Então você se sente com as mãos atadas de todas as maneiras.
Uhum. Luzia, qual é a tua expectativa? O que que você gostaria que essa sua viagem aqui, esse encontro com tanta gente, vocês estiveram ontem na Câmara, né? O INCRA vai ouvi-los hoje, tem a Secretaria de Direitos Humanos. Qual é a tua expectativa positiva? O que que você quer que aconteça a partir dessas suas visitas aqui, esse pedido de socorro, né?
Exatamente. Eu acredito muito no governo que está aí. Eu acredito nele. Então, muita coisa às vezes acontece por falta da distância e eles não saberem. Então, nós estamos aqui em 3 municípios, né? Tem Boca do Acre, Manicoré e Maitá. E eu espero que o SPU marque uma agenda para ir. Vai ser a discussão, acredito nisso. Eles vão ir certamente para Manicoré, para Maitá, para a Boca do Acre, fazer o trabalho que já foi iniciado, né, de regularização fundiária nas áreas de várzea. Eu acredito que Vai ser discutido também a questão desse projeto lá agroextrativista para o Macapá. Eu sei que é uma questão longa, que no momento a gente vai discutir, primeiramente, o INCRI lá para fazer o levantamento, fazer os estudos, para que... Eu sei que isso não é para amanhã,
de um
é uma questão demorada,
outro, né?
Mas
já
é um início, né? É um início de discussão. Acredito também no rapaz do Terra Legal, né, que inclusive a gente já conhece ele, ele é uma pessoa assim, de muito bom diálogo. Eu acredito que a gente vai discutir na medida do possível e eles vão se sensibilizar, sim, que eu acredito que o governo que está aí, ele não quer essa violência no campo, ele sabe que retomando a regularização fundiária é a forma de também fortalecer o governo. Né? Porque com a saída da companheira lá de Lábrea, como é que fica? Será que o governo vai deixar que agora saiu essa mulher, teve todo um trabalho, botou ameaça à vida dela em risco, e será que o governo agora não vai fazer nada? Será que o governo vai continuar deixando que a madeira do sul de Lábrea, todo o potencial do extrativismo, vá por água abaixo? Eu não acredito que o governo vai fazer isso. Eu acredito ainda nessa proposta de governo que está aí, eu ainda acredito. Né? Eu não acredito que eles, sabendo que Boca do Acre está sofrendo uma pressão dessa forma, os companheiros que votaram na companheira Dilma, não é? Que vem com uma luta há tanto tempo, eles vão deixar isso? Eu acredito que não. Eu acredito que vai sim, eu acho que vai ser uma reunião boa, vai ser produtiva. E eu tenho fé em Deus que essa situação do agora para frente vai amenizar sim, que os direitos humanos também já estão tomando ciência da coisa, né? Está vendo a gravidade do problema, eles que valorizam muito a vida, né? A igreja de Boca do Acre está nos apoiando, está do nosso lado, a diocese. Eu acredito que a gente vai conseguir iniciar um bom trabalho, que a opressão pode vir, mas nós vamos junto, nós estamos fortes para quebrar esse regime que está aí, que ainda não é o regime militar, não. Mas se a gente der bobeira, isso poderá acontecer. Esse pessoal, a Força Nacional ter que, né, é muito grave.
Lembrando, né? Também, né, Luzia, que a gente chama a Força Nacional, né? Mas era um pouquinha gente, né? Porque se tivesse mandado um contingente de 200 soldados para lá, a situação era outra.
Seria outra, exatamente.
Então, mandou um grupo pequeno, eles também acabaram vulneráveis. E espero que eles tenham trazido, meu Deus, o negócio está tão feio que até nós tivemos que pirulitar.
E aí porque... eles também têm que ver... os poderosos aí também têm que ver que os tempos agora são outros, né? Em algum tempo matava e ficava impune, agora não está ficando mais impune, é um pouco lento, mas hoje, mais amanhã, o cabra vai para trás da grade. Isso aí também não é bom para eles, né?
Não.
Então, eu acho que é isso aí que eles têm que pensar. E outra mais, não adianta nós recuar, porque a gente é o povo extrativista. Eles morrem de pé, mas de joelho eles não vivem, não é? Então, eles retirar a família da cidade e ir para a cidade seria não morrer eles, mas morreria os filhos, morreria de fome, morreria no massacre na cidade, né? Então, quer nos matar, mata, mas vai matar a gente lutando, a gente batalhando, né? A gente tem vida, a gente sabe morrer, mas só que ficar outros e outros e outros companheiros que vai continuar a luta. Então, não adianta querer matar o agente da CPT, não adianta querer matar o extrativismo que está à frente da coisa, porque mata um e vem outro. Porque o sangue do trabalhador, ele germina. Eu sempre digo, ele é como a margarida, não é? Você tira a margarida, você tira a semente, mas onde ela cai, ela germina, e germina muito mais. Então, se mata um, viram 10 para isso. Não adianta matar. Não adianta, não resolve a situação.
Né? Everaldo, falando nisso, como é que você se sente? A gente já está terminando o nosso programa, caminhando aqui para o final. Uhum. Como você se sente como pessoa, né? Como é que são suas noites? O que tem acontecido com você? Especialmente agora, como você disse, a sua preocupação cresce porque você se expõe mais. Que sensação é essa de não se sentir livre para chegar na sua própria casa?
Olha, tem hora que eu fico imaginando e pensando comigo mesmo. Perdi muitas noites de sono. E tem certas horas que eu penso, acho que se eu pudesse ter voltado atrás e não ter entrado nessa luta, se hoje a pessoa chegasse, eu não tivesse conhecimento de nada disso, eu tinha certeza que eu pularia fora. Mas é como se diz, quando você já está dentro e você vê a situação daquelas famílias, você que está ali ao dia a dia, o cotidiano, conversando com todos eles, sabendo o tamanho do problema, eu acho que seria uma covardia sair fora. Mas, infelizmente, é como se diz, todo dia você tem que dobrar o joelho, orar a Deus, pedir para que Ele lhe proteja e fazer que nem o outro, seja o que Deus quiser. A única coisa que você não tem que fazer num momento desse é recuar.
Uhum. Qual é a tua esperança, né? A mesma pergunta que eu fiz à Luzia. O que que você espera das autoridades? O que você espera que essa atenção que vocês vêm pedir possa resultar lá na tua região, no Seringal Macapá?
Olha, o que eu espero das autoridades é que eles tomem providência, que não deixe mortes e mais mortes acontecer, entendeu? E, meu Deus, se tem leis que protegem o trabalhador rural, o extrativista, entendeu? Que use essa lei, entendeu? Que faça a regularização latifundiária, que é para essas famílias ter os seus direitos, viver dignamente. Não está pedindo a ninguém. Que ali, aquelas famílias, eles não estão pedindo nada de ninguém. Eles só querem um pedaço de terra para sobreviver e criar suas famílias. Então a minha expectativa é essa. Uhum. Que as autoridades tomem providência. Isso não é dizer vai deixar para amanhã ou para depois, que seja rápido, porque as coisas estão acontecendo.
Agora, né? As coisas estão acontecendo agora, né?
Isso.
Olha, eu quero agradecer muito a vocês por terem vindo aqui, tá? Tanto a Luzia Santos Silva, o José Everaldo Vieira Melo, todos os demais que vieram até aqui à nossa rádio para fazer esse apelo, né, às autoridades, utilizando esse meio de comunicação, para levar também essas informações para outros ouvintes, para que a gente possa se unir como sociedade, discutir rapidamente esse tema, para que a gente não viva num país, como a gente fala, faroeste, bang-bang, quem pode mais chora menos. A lei está aí para dizer o espaço de cada um. Né? E é preciso que as autoridades ocupem o seu espaço de autoridade, tomando as providências.
Isso.
Luzia, adorei te conhecer, você sabe disso, tá? Obrigada. Espero lhe visitar. Quando eu for a Rio Branco, vou lá em Boca do Acre
te
ver.
Tá bom, que bom.
Tá bom?
Então, eu quero dizer aqui, deixar uma mensagem, né? Um abração para o Joaquim.
Joaquim da Viola.
Todo Boca do Acre, inclusive o Joaquim. E eu quero dizer às nossas autoridades que proteger, regularizar a terra é proteger a vida.
Everaldo, muito obrigada a você, que Deus te proteja, que você possa seguir os seus caminhos nesse rumo da paz que você pratica isso e busca.
Olha, eu que tenho que te agradecer por esse espaço maravilhoso que você deu para a gente, e eu queria agradecer também as entidades que estão nos apoiando, que nem a CPT, o CNS, a própria prefeita do município, e a EB,
prefeita,
e o fórum, principalmente.
Como é o nome da prefeita?
É a Dona Dourinha.
Dona Dourinha é prefeita de?
Boca do Acre.
De Boca do Acre.
Isso. Meu muito obrigado.
Muito obrigada, gente.